Olá, está começando mais um programa Claquete na pandemia e dessa vez sem o André Corradini. Eu sou Ariadne Kerber e Wakanda para sempre.
E eu sou a Bárbara Carvalho, e se a minha vida virasse um filme, seria um musical de comédia, com certeza, né? Que todo mundo ia mais ia rir e chorar junto, né? Enfim. E é isso aí, amiga. Já começamos o programa com você fazendo uma homenagem, né? Aí no seu
Sim, nosso
monitor.
querido. Fará muita falta, nosso querido Chadwick Boseman, que infelizmente faleceu tão novinho.
Nos deixou na
Então,
última semana, não é? Infelizmente. E
devido a um câncer de cólon.
Ele até é um ator que a gente pode comentar no nosso tema de hoje, né? Que para quem não sabe, hoje nós vamos falar sobre filmes biográficos, e ele fez filmes biográficos, não fez? Fez.
Fez. Ele fez um filme sobre o James Brown.
Bom.
Deixa eu achar aqui. Que foi o Get On Up, filme baseado na história do James Brown, que é interpretado pelo nosso queridinho. E o filme é de 2014, então tipo, é bem recente. Toda a carreira do Chadwick, na verdade, é bem recente, né? E infelizmente foi curta também.
Eles de agora. E aí, são os filmes que nós vamos falar hoje aqui.
Como você já disse, nós vamos falar sobre filmes biográficos. Para quem não sabe, você, cara ouvinte, filmes biográficos são filmes que contam a história da vida de uma pessoa. Independente de que pessoa seja. Eu lembro que na primeira metade da década de 2010, gente, acabou, inclusive, saíram vários filmes sobre cientistas. Então, saíram vários filmes biográficos, né? Saiu sobre o Alan Turing, saiu sobre o. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Hawkins.
Enfim.
O Hawkins. O cara que tem atrofia muscular lá e tal. Que é um
Sim.
cientista super famoso. Então, saíram vários filmes e a gente pensou em, de repente, fazer um programinha sobre isso. E cá estamos.
Para falar, e exatamente quem está acompanhando o programa aqui com a gente, cita aqui, fala qual que é o seu filme de biografia preferido, qual que você acha que foi condizente, né? Qual não foi, comenta aqui.
Fala pra gente.
Né? E o
Então,
primeiro filme na área, até para puxar aqui que você falou do Stephen Hawking, é o A Teoria de Tudo, né? De 2014.
exatamente, que conta a história, mas é baseado num livro que foi escrito pela esposa, pela primeira esposa do Stephen Hawking, né? Que ela contou como eles se conheceram, o desenvolvimento da doença. Eu não assisti o filme, mas tem uma noção de mais ou menos como se passa. E ele ganhou alguns prêmios, né? Ele foi relativamente bem premiado. A Felicity Jones ganhou como melhor atriz. Acho que, se não me engano, ou ganhou ou foi indicada para o Oscar de melhor atriz, eu não tenho certeza. Deixa eu confirmar aqui.
Ele foi indicado um total de 39 prêmios, né, em categorias variadas, pelo que você coloca aqui, como Oscar de melhor filme, melhor trilha sonora, melhor roteiro adaptado, né, mais um monte de coisa,
Sim.
né?
É. Não ganhou os 39, e óbvio não são 39 categorias do Oscar que ele concorreu. Ele concorreu vários prêmios
Prêmios,
menores
né?
também, então BAFTA, Globo de Ouro, enfim, tudo, né? Ele concorreu a vários, 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 vários. E ganhou como melhor ator para Redmayne, que é quem não, para quem não sabe, é o cara que fez a Garota Dinamarquesa, fez Animais Fantásticos e Onde Habitam. Então ele é um ator que faz uns papéis bem, bem interessantes.
Sim,
Ele, inclusive,
olha,
ficou
Ari,
bem parecido com o Hawking.
nossa, eu vou até comentar, né? Isso, você falou que não assistiu o filme, eu assisti. Não lembro que eu não assisti, já faz um tempinho, mas assisti a Teoria de Tudo, e a atuação dele, a maneira que ele se entregou como ator para fazer, né, alguém que vai tendo deficiência, né, que o Stephen Hawking tem, né, de toda a paralisia e todas essas coisas, foi sensacional e com certeza foi merecidíssimo ele ter ganhado o prêmio de melhor ator por esse filme, porque ele
Sem dúvida.
foi muito bom. A interpretação dele nesse filme foi muito boa.
Sim.
E todas as categorias, né? Até se você ver fotografias do casal antes, coisas que são retratadas no filme também ficaram muito parecidas. Daí é muito bacana quando você Sim. assiste um filme biográfico que fica realmente muito parecido, né?
Que você consegue, tipo, pegar a foto da vida da pessoa e a cena do filme e comparar, né? Então, é muito legal fazer esse tipo de comparação. E é sempre um risco você fazer um filme biográfico, porque não só a pessoa a qual você está fazendo o filme sobre pode não gostar,
uhum.
como os fãs daquela pessoa podem não gostar, e você pode fazer uma coisa incrível ou ser rechaçado pro resto da sua vida, né?
Exatamente.
Então, sempre corre esse risco. Mas, inclusive, a teoria...
Pode falar,
só comentar que a Teoria de Tudo foi, ganhou Globo de Ouro para melhor roteiro adaptado e melhor uhum. ator em filme de drama. Então, o Ed ganhou diversos prêmios pela atuação dele. Merecidíssimo. Boatos. Se você concorda, comenta aqui embaixo.
E o nosso próximo filme que a gente tem aqui é também de 2014, né? Que seria O Jogo da Imitação, Ari.
Filme sobre o Alan Turing.
Uhum.
Que foi o... a pessoa que criou protótipo do computador da forma que a gente conhece ele hoje.
Uhum.
Né? Então, ele criou a máquina chamada... Ele, peraí, deixa eu ler aqui para não cometer o erro. É, a inteligência britânica contratou ele, recrutou ele, para ele conseguir entender os códigos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e decifrar a Enigma, que era uma máquina que decodificava as mensagens que os nazistas trocavam entre si. Então
uhum.
ele precisou. Só que todo dia, em determinado horário, eles mudavam a forma como a máquina programava o código, que iria embaralhar ia codificar a mensagem. Então, todo dia eles tinham um prazo limite para conseguir decifrar. E se eles falhassem, tinham que começar de novo, tudo de novo. E, eventualmente, o Alan Turing conseguiu começar a prever e usar uma frase para codificar todo o resto. Que era uma frase que um dos comunicadores dos nazistas usava todo dia, uma palavra, acho que era o nome da esposa dele, da noiva dele, alguma coisa assim. E foi assim uhum. que ele conseguiu. E ele foi preso por ser gay. E depois de muitos anos, ele ganhou o perdão real e alguns prêmios.
Exatamente.
Que ele fez pela Britânia.
Você assistiu?
Assisti, foi no cinema. Muito bom.
Eu assisti também, não lembro quando que foi, mas assisti faz um bom tempo. Eu acho que eu assisti quando ele chegou na Netflix, se eu não me engano, se ele tá lá.
É. Eu acho que tá ainda.
É bem interessante a gente ver a criação dessas coisas que tão tecnológicas, né, hoje em dia, como elas nasceram.
Sim, aquele computador que ocupava aquela sala gigante, né?
Aham.
Uhum. E hoje em dia você tem um celular que é um computador mais potente do que o que eles usavam na época, então...
Exatamente.
Então chega a ser chocante, né? Quem interpretou o Alan Turing foi o Benedict Cumberbatch. Difícil. Aqui também é o Doutor Estranho, que também fez Sherlock. Então, uhum. personagens muito inteligentes, muito simpáticos também. Ele é bem simpático.
Exatamente.
E ele ganhou, mas ele não ganhou como melhor ator. O filme foi lançado em 2015 e só ganhou Oscar de melhor roteiro adaptado e uns outros 7 prêmios menores, assim, nada muito, muito chamativo.
Uhum.
Então, não foi para prêmios, mas é um filme bem bacana. Quem tiver interesse, quem gostar de Segunda Guerra Mundial, quem gostar de história, assista o filme, vale muito a pena. É um filme muito
Exatamente.
Bacana.
E o que mais que a gente tem, Ari, aqui de filmes hoje para comentar?
A gente tem um filme que eu também fui assistir no cinema, que concorreu ao Oscar, e daí no CI sempre tem aquela maratona de filmes do Oscar.
Sim.
Antes da premiação, daí eu aproveitei para assistir, que é Estrelas Além do Tempo, que
Belíssimo
também é baseado
filme.
Num livro e conta a história de algumas cientistas, se não me engano todas elas são negras, que uhum. trabalhavam na NASA na época que eles estavam tentando mandar o homem para a Lua. e elas participam dessa missão como calculadoras humanas. Então elas têm que fazer todos os cálculos na mão. E conta a história delas, de como elas começaram como só calculadoras, quando chegaram os computadores na NASA para eles começarem a fazer os cálculos mais rápido e de maneira mais precisa, elas aprendendo a programar os computadores para elas não perderem o emprego. É um filme lindo, 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 lindo. Vale muito a pena.
Com certeza. E o que ele teve de indicação, Ari? O que ele teve de indicação? O que ele ganhou?
Indicação. Ele teve indicação de Oscar de melhor atriz coadjuvante, Oscar de melhor roteiro adaptado, Oscar de melhor filme e outras 21 indicações para prêmios menores. 21. Se você estava duvidando que o filme é bom, 21.
Tá aí a prova de que o filme é muito bom.
É um filme excelente. Assistam. Tá aqui uma imagenzinha. É só um gostinho. O filme é incrível. A atuação dessas três tá excelente, assim, não dá pra dizer. E é um filme bem legal também, porque ele não trata só dessa questão da viagem pra Lua, mas trata também das questões do racismo que os Estados Unidos enfrentavam naquela época e da segregação racial. E, assim, eu vi várias pessoas criticando que ele trata esse assunto de uma maneira muito leve, muito gentil, muito suave. Mas eu acho que é uma forma de começar a discussão e é melhor do que simplesmente fingir que nada aconteceu. Então, tem que dar abraço e torcer pro filme nesse sentido.
E Ari, você até que colocou pra gente, né, que depois disso que a gente teve esses filmes que falavam de biografias de cientistas, a gente pulou para uma época onde foram lançadas muitas biografias de músicos e bandas, né?
Sim. E tanto que a gente comentou do filme sobre a vida do James Brown, Get On Up, que saiu em 2014, então ele meio que competiu ali na época, mas depois disso, saíram vários filmes, não só biográficos, como alguns filmes que homenageavam músicos e bandas. Tanto que tem aquele filme Yesterday, que fala sobre o que seria do mundo se ninguém tivesse conhecido os Beatles. Né? Então, é muito divertido. Não é uma biografia, é só uma homenagem, e é uma homenagem bem legal, eu acho que vale a pena assistir, mas não é uma biografia. Então, não é sobre ele que estaremos falando hoje.
E o que nós temos aí, então, de músicos, de bandas, o que a gente pode falar?
Então, a gente vai pular em alguns aninhos e falar de um filme que saiu em 2018, que concorreu a vários Oscars também, e fez uma bilheteria sensacional, que é Bohemian Rhapsody. Se você já não percebeu, Bohemian Rhapsody é o título de uma das músicas do Queen. E o filme se trata do Queen. Então,
exatamente.
Né? E ele é um filme muito bem feito. Eles pegaram no final do filme o show que o Queen fez no Live Aid, quando o Freddie Mercury já sabia que tinha AIDS e tudo mais. E eles fizeram quase uma cópia exata das gravações do show para apresentar no cinema. E eu tava assistindo, eu fui no cinema, fui com minha sobrinha e com o Augusto, e assim, tava eu e ela, mãozinha dada, assim, abraçadinha, chorando, porque da emoção de tá vendo aquilo na tela grande. É muito bem feito. E é o... esqueci o nome daquele ator, Jesus. O Rami Malek, que canta todas as músicas. Ele
exatamente.
Não tá dublando. Que é
uma das coisas
incrível.
Que é mais interessante, né, nesse filme. Mostra um pouquinho da passagem deles no Brasil, né, como que foi o show no Rio de Janeiro. E assim, olha, eu vou falar, eu até comentei, né, no nosso grupo, de que no final de semana retrasado, né, que eu assisti esse filme, eu não tinha assistido ainda. Eu fiquei surpresa de realmente isso que você falou. Como eles fizeram tudo muito parecido. Desde a semelhança física até tudo. Eu assisti na sexta-feira à noite, se eu não me engano, o filme. Aí no sábado eu fui assistir, porque tem no YouTube esse show deles no Live 8. É um show curtinho, né? 20 minutos. Pouquíssimas músicas eles tocaram, né? Porque tinham diversas bandas no show. E, gente, você assiste o filme, você vê o show, é praticamente a mesma coisa, é muito fidedigno. E até os integrantes, né, da banda, os atores que fizeram, eu até achei engraçado que o que ficou menos parecido com o original foi o Rami Malek, né, que faz o Fred Mercury. Porque o restante dos atores, que nem aqui, eu tô... nas cópias, né, porque eu não lembro o nome agora, o Gillian Lee, que faz o Brian May, né, do Queen, gente, ele ficou muito parecido, muito, parece que você tá vendo o Brian no filme, parece. Muito parecido.
Eu não sei como eles fizeram isso, mas, gente, eles estão de parabéns, porque, olha...
De parabéns, porque ficou muito bom, os quatro ali da banda, os quatro ficaram, é genial. É muito bom, é um desses filmes assim de biografia que não é só por causa de gostar de Queen também, mas recomendo fortemente. Sim, a trilha sonora, filme... tudo, né? O filme é muito bom.
Sim, e o filme, ele não é só tipo muito legal e tipo, ai meu Deus, as músicas e tudo mais. Ele é um filme emocionante porque ele conta toda a trajetória do Freddie Mercury, né? Então, pra quem detesta musical, não se preocupe, o filme não é um musical, é um filme não. Sobre uma banda. Então tem música? Tem, mas não é um musical. Né? Então é diferente, mesmo que você deteste musical, confia na gente, você vai gostar, o filme é ótimo.
Vai, até porque é muito bom você ver a genialidade do Freddie Mercury de quando eles compõem, nossa, quando eles fizeram a música, isso, compunham o Bohemian Rhapsody, eles gravando, é genial. É muito bom.
É extremamente experimental, né? Ele não tem aquela coisa que, não, nas músicas do Queen sempre tem isso. Tipo, o ZZ Top, que a guitarra do ZZ Top é aquela assinatura que se você ouvir, você... Ok, é o ZZ Top que tá tocando. Né? Queen não tem isso. E eu
Não.
acho isso maravilhoso.
É muito bom.
É muito bacana.
Assim que vocês não vão se arrepender, com certeza.
Né? Mas a gente falou que Bohemian Rhapsody não é um musical. O próximo filme é um musical. Então, que bom que o Corradini não tá aqui para falar mal.
Que daí ele ia descer a lenha no filme.
Que daí ia chover limão aqui, né? Mas a gente vai falar sobre Rocketman,
Rocketman.
que é o Rocketman, que é o filme sobre a história do Elton John.
Mr. Elton John.
Sir Elton John, se eu não me engano. Se não me engano, ele foi consagrado Sir pela rainha. Eu acho que é isso. Acho que esse é o termo. Fala um pouquinho pra gente sobre o filme, que o meu computador morreu aqui.
Falo sim, gente. Rocketman é um filme faz pouquinho tempo, né? Ele é do ano passado, de 2019, que ele tem a direção do Dexter Fletcher, e ele tem várias indicações também. Ele ganhou bastante coisa, né? Ele tem indicações como o Prêmio Globo de Ouro para melhor filme cômico ou musical, também o BAFTA de melhor maquiagem, melhor som, melhor ator para o Taron Egerton, acho que sim, né, que fala o nome
Acho
dele.
que é.
E também de melhor filme britânico, e também tem outras 14 indicações. Ganhou o Prêmio Globo de Ouro de melhor ator em comédia ou musical. Aqui
Uma
também.
coisa que eu acho incrível é que o Globo de Ouro tem uma categoria para melhor filme britânico. Não é melhor filme, no geral. Melhor filme britânico. Achei curioso. Mas é. Caso você. Cara espectador, esteja confuso em relação à diferença de um filme sobre música e um filme sobre música e musical. No Rocketman, muitas das cenas elas andam por causa da música. Eles usam a música para contar a história. Então tem cena que, inclusive foi a cena que o Corradini reclamou pra gente, que o Elton John, criancinha, tá cantando em casa e daqui a pouco começa a mãe dele cantar, o pai dele começa a cantar, a avó dele começa a cantar, daqui a pouco aparece papagaio, periquito e o gato começa a cantar. Não chega tanto, mas quase. E é isso que é um musical, né? As coisas vão andando por causa da música e a música vai contando, ajudando a contar a história.
É, não é que nem o
Mas
filme do Queen, né? O filme não
não.
tem nome, né? É o filme do Queen.
É o
Que
filme do Queen.
a gente fala que tem poucas partes que mostram as músicas só, né? Tipo, o show, essas coisas assim. Não anda conforme a música.
É. eles não usam a música para contar a história. Então, tipo, tem... claro que eles vão contar a história de como a música foi composta. Sim, vão. Como a música foi produzida? Também. Mas a música, ela é um personagem que não exatamente faz com que todo o resto da história ande, mas ela é o fio condutor. A Malu perguntou se Ayrton Senna é um filme biográfico ou um documentário.
Não
Eu
sei
não vi
responder
esse
porque eu não
filme.
assisti.
Então, eu não sei.
Malu, desculpa, não sei responder. Sorry,
Ficaremos
sorry.
devendo essa. Mas tem alguns filmes biográficos brasileiros, né?
É isso que eu ia comentar. Tem filmes muito bons biográficos por aqui, né? Aproveitando que ela falou aqui do Ayrton Senna, né? Pelo menos para mim, um deles, um filme até que marcou minha adolescência, assisti bastante quando ele foi lançado, foi o filme do Cazuza, né? O Tempo Não Para. Eu gosto
Eu nunca
muito desse
assisti.
filme. Eu gosto bastante. E eu
Vergonha
recomendo,
pra
né?
mim?
Porque é bem legal a gente ver a história do Cazuza, até porque foi bem quando começou toda essa polêmica, né, da AIDS, né, que ele entrou nesse meio. Então, eu acho bem bacana aí pra galera assistir, até com essa história, né, com a mãe dele, que hoje ela tem, né, um centro que ela ajuda, Santa Ana, alguma coisa assim, pessoas que têm AIDS, né? Ela é bem engajada em tudo isso. Então, é bem
O
bacana
Cazuza
assistir, porque tem
também
muita gente
foi um músico tão importante para o Brasil, tão relevante. Ele tem tantas obras, tanta coisa que eu acho bacana também a gente
né, exatamente.
homenagear isso de certa forma.
Outro
Porque
filme
não adianta
também,
não.
perdão, não, pode falar, não pode falar.
Não adianta também a gente ficar só assistindo filmes sobre músicos estrangeiros e só valorizar a música estrangeira, sendo que a gente tem muita coisa boa aqui também. Tem que valorizar as obras nacionais.
Outro filme muito bom que a gente tem nacional, de biografias nacionais, é o filme do Tim Maia, né? É o filme de 2014, que a gente tem o Babu Santana interpretando o Tim Maia, que é uma interpretação muito boa.
Eu
Aliás,
também
ele
não
faz o
vi.
cantor, que mostra, né, toda a vida, a problemática, a trajetória musical dele, né? Esse embate dele com o Roberto Carlos, né? De quem é a música, quem é melhor que quem, né? Que a gente tem essa luta ainda até hoje. Quem é melhor? Se é Tim Maia, Roberto Carlos, todas essas coisas
Tim
assim.
Maia.
Então, aí mostra uma época muito aqui da música brasileira, né? Aqui com a vida dele, com a morte prematura dele, né? Aos 55 anos. É um filme também muito bacana aqui, gente, nacional, que é muito bom assistir. Isso a gente tem também aqui, nacionais, tem Meu Nome Não É Johnny, né? Tem Getúlio. Vários filmes aqui pra
Tem,
gente
nossa,
conhecer, bacanas.
tem aquele do. Não é brasileiro, mas tem vários filmes espíritas que são biografias de pessoas
Ah,
importantes. Acho que do
esqueci
Chico
o nome.
Xavier, né?
O Chico Xavier, isso.
Tem filme dele também, claro, tem Paixão de Cristo, que é praticamente um filme biográfico sobre Cristo.
Sim.
Né? Mas tem. Porque filme biográfico, dependendo de quem você escolhe para fazer, ele vai chamar muita gente para assistir. Tem o filme biográfico do Chaplin, que conta toda a história dele, que ele é representado pelo Robert Downey Jr., quando o Downey Jr. era um nenê. Ele tem aquela carinha de criança e interpretando o Chaplin. Inclusive, o filme é bem bom. Eu recomendo a atuação do Downey Jr. Top. Beleza. Recomendo para quem quiser.
É, por falar em
Mas
recomendações, a gente tem uma listinha aqui, né, Ari, também.
sim, temos uma lista de recomendações de filmes biográficos para você assistir, caso você se interesse. Você quer começar?
Ah, nós temos aqui Gerompi. Nossa, Gerompi, meu inglês hoje está perfeito, né? Igual todos os dias. É um filme de 2014 que é baseado na história do James Brown, né? Que é o que você comentou, que a gente tem o falecido Chadwick Boseman aqui, né?
Deixa eu até colocar a fotinha dele aqui.
E também filmes, né, que são de músicos, né? No caso, a gente tem aqui Ray, que é de 2004, que é baseado na história de Ray Charles, que é interpretado por Jamie Foxx.
Jamie Foxx é um excelente ator também. Nós temos também biografias de homens de negócio, como Steve Jobs, que é um filme bem bem, 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 bem interessante. Para quem se interessa, claro. É, tem um que eu esqueci de colocar aqui, que é Fome de Poder, que ele é um filme sobre a história do McDonald's. Sobre a franquia McDonald's, que conta um pouco da história dos irmãos McDonald's e do cara que roubou a franquia deles. Então é bem legal, é uma biografia também sobre essa questão dos negócios, que é bem interessante. Acho que vale a pena assistir. Para quem gosta de filme de guerra, daí a gente também tem biografias de guerra. Olha só. Que até O Último Homem, que é um filme bem recente, acho que é do ano passado, retrasado, que conta a história de um militar que ele, por ele ser religioso, ele não carregou uma arma para campo de batalha, mas ele ia resgatando as pessoas no campo de batalha. Então, ele ia lá rastejando, pegava as pessoas, levava de volta para o acampamento, para onde eles estivessem, para que eles fossem tratados. Aí a minha gata subiu aqui.
Participação especial. Hoje,
participação especial. Estou vendo o rabinho dela aqui. É, e um filme muito bom que conta uma história. Inclusive, ela tá mudando as fotos. É tudo bem. É, que é muito bom e ele é feito em animação, que acho que é o único que a gente tem aqui que é feito em animação, que é Com Amor, Van Gogh.
Que é um dos seus preferidos.
É um filme... dos meus queridinhos. Porque todos os quadros foram feitos com pinturas a óleo, no estilo do Van Gogh. É um filme incrível, gente. Tirem 2 horinhas do final de semana de vocês e assistam, porque vale muito a pena. Conta toda a história, não toda a história dele, mas a trajetória desde que ele começou a pintar até o dia que ele, até um pouco depois que ele morreu. E conta um pouco dos conflitos que ele tinha, da depressão dele e dos quadros. Então, vários quadros são usados para contar a história dele. É sensacional.
Aqui a gente tem também o filme Frida, né? Que conta a história da Frida Kahlo, que eu vou assumir que até hoje eu não achei ainda esse filme.
Pois é. Eu queria colocar mais um que fosse sobre algum artista famoso, que fosse um artista, né, plástico e não cantor. E eu também não assisti Frida, mas eu vi excelentes comentários a respeito, então... Assistam, se você já assistiu, comenta pra gente, diz o que você achou, que a gente quer saber. Por favor. Um filme que eu não sabia que era...
O quê?
Pode falar.
Não pode falar.
Um filme que eu não sabia que era biográfico até pouco até o momento que eu terminei de assistir o filme, que é 7 Anos no Tibete. Eu não sabia que era um filme biográfico. E ele é um filme muito bom com Brad Pitt. Conta a história de um cara que foi... preso, se passa durante também o período da Segunda Guerra Mundial, ele foi parar no Tibete e ele conheceu o Dalai Lama. E quando o Dalai Lama ainda era um nenenzinho, era um menininho. Então é bem legal, é uma história bem interessante, conta dramas pessoais e tudo mais. Então é bem legal. É um filme relativamente antigo, mas vale a pena assistir.
Que a gente vai ter também um clássico, né? A Lista de Schindler.
Schindler.
Que, né, pelo próprio nome, a gente já vê que é um filme, né, biográfico. E a gente tem um aqui que eu lembro da faculdade, que foi O Discurso do Rei. Né, que também é um filme biográfico aqui, que ele é muito bacana. Se eu não me engano, a gente assistiu ele porque ele conta um pouco também da história de como surgiu o rádio, né? Alguma coisa assim.
Se eu não me engano,
a gente assistiu ele na faculdade por causa disso. Mas também é um filme bem bacana que vale a pena assistir. 12 Anos de Escravidão, Um Sonho Impossível, né? A Procura da Felicidade, um clássico desse da biografia que eu acho que muita gente assistiu, que é A Rede Social, né?
Sim,
Que conta a história
que é como
do criador.
surgiu o Facebook.
Facebook, né?
Max
Agora, de salsicha, assim, esse filme é um filme legal para conhecer como surgiu toda a história.
Se você tem interesse, se não me engano, tem um livro sobre isso. Então, se você. Pode ser que o livro seja mais interessante. Pode ser. Não estou dizendo que todas as vezes isso acontece, mas pode ser que seja. Então.
Sim.
E como no último episódio a gente falou do Tim Burton, Tim Burton dirigiu um filme biográfico sobre a história de Ed Wood, que é um diretor de filmes B, de terror norte-americano, que É bem legalzinho, assim. Não é um filme incrível, mas é um filme bem legal. Dá pra assistir, né? E ficar interessado no filme até ele acabar, e depois fica.
A Malu, ela perguntou aqui se tem na Netflix o filme do Tim Maia, né? Acredito que seja isso daqui que ela tá perguntando. Malu, pelo que eu vi aqui, não tem. As opções que aparecem aqui seria assistir em YouTube e essas coisas
Em só
assim.
alugar.
Só alugado
É uma
mesmo, que
pena.
a gente não encontra, infelizmente.
Infelizmente. Pois é. Mas quando achar e se aparecer, assistam.
Com
Vale a pena
certeza.
conhecer um pouquinho mais as nossas figuras nacionais.
E mandar um oi aqui também para o Guilherme Carvalho, que estava dando uma olhadinha aqui no nosso programa. Hoje, muito obrigada, Guilherme Carvalho, por ter aparecido por aqui com a gente hoje também.
Obrigada pela ilustre presença. Acho que é isso.
Acho que é isso, né, amiga? Por hoje, algumas indicações, né, da nossa humilde apresentação aqui para vocês de filmes biográficos para acompanhar, né? Não? Não?
E
Ah,
semana que
tem
vem.
outro também que aparece como, que eu vi aqui agora, filmes biográficos, que é o filme Lion.
Sim.
Lion, Uma Jornada para Casa, gente, assistam, é um filme bem bom, ele é bem emocionante, sim. Se você quer um filme para chorar, assista esse filme. Você chora.
Se você quiser outros filmes para chorar, vai na nossa playlist lá na Rádio Ninter, que nós temos um programa todo só falando de filmes para chorar. Então, pegue seus lencinhos, assista o programa e faça uma lista.
Exatamente. E é isso, amiga. Semana que vem, então, a
É
gente
isso.
volta? A gente volta?
Voltamos para falar daquele filme novo da Netflix que você sabe o nome, eu esqueci, acho que é Espera, Quero Que Tudo
Ah,
Acabe?
estou pensando em acabar com tudo.
Estou pensando em acabar com tudo.
Eu já
São dos
assisti.
mesmos criadores de. Que é dos mesmos produtores de Brilho Eterno e de Uma Mente Sem Lembranças. Então, estou com expectativas para esse filme. Nós vamos falar sobre ele semana que vem.
Quem estiver acompanhando aqui o programa, assista ele até semana que vem, né? Tá aí na Netflix 2 horas e pouquinho aí do seu tempo que você vai
Faz
usar
uma pipoca, senta no sofá.
para assistir. E para daí, para falar aqui com a gente semana que vem o que achou do filme, se gostou ou não. Eu assisti ontem, semana que vem eu conto para vocês o que que eu achei. Dele. Teremos limões, teremos uma bela limonada. Semana que vem será?
Talvez. Talvez sim, talvez não.
Vamos ver. Quarta-feira que vem,
Vamos ver.
a gente vê. E é isso, amigos. Muito obrigada por acompanhar o programa hoje. Semana que vem tem mais.
Obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau.